Conversamos com o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
Rodrigo, primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação desse texto base da PEC 6 de 2019, a chamada reforma da Previdência, ou contra-reforma da Previdência, que foi aprovada na quarta-feira na Câmara dos Deputados.
Bom, ele representa um grande retrocesso para a Previdência. Ele aumenta muitos requisitos de tempo, de contribuição, e reduz os benefícios, obriga as pessoas a trabalharem 40 anos fichado, com registro, com contribuição, né, para não perder a média que já é rebaixada, né, porque até o momento, né, as pessoas podem descartar os 20% piores contribuições, e pelo texto que está sendo aprovado aí, vão ser incluídas todas as contribuições, 100% das contribuições, não vai poder descartar, para fazer a média, os 20% piores, né? E mais, né? Depois disso, ainda tem o aumento no tempo exigido para a contribuição, que atualmente é 15 anos, está se querendo passar para 20. Mas ontem, nessa madrugada, né, o governo viu que não vai ser fácil assim, né? Já se mudou para 15 anos de novo, ou seja, o governo vai ter que se rearticular para tentar passar a proposta dele. Agora, a questão da redução do benefício, que é uma questão muito grave, né, que afeta a todos, inclusive os que já estão trabalhando, né, isso aí vai ser alvo também de um destaque, vai ser alvo de uma tentativa de alteração lá também no plenário, porque é um absurdo, né, se exigir 40 anos de contribuição para a pessoa não ter, não é para ganhar mais não, é para não perder a média, que já vai ser muito rebaixada, porque não vai descartar as 20% piores contribuições. De uma forma geral, é isso. Vamos observar hoje como que vai ser a evolução. O governo está com muita dificuldade de votar os destaques, né, que são as alterações no texto, que já está perdendo muitos itens lá, fazendo várias manobras para tentar impedir a votação desses destaques, manobras absurdas, né, mostrando o caráter ilegítimo dessa votação, né, manobras totalmente espúrias no plenário para não votar. É impressionante isso, eles não querem votar, né? Não, porque se vai à votação, eles perdem o destaque, né? Então é importante a gente mostrar isso que está acontecendo, né? Esses dois pontos que eu falei são apenas os principais, né? Essa reforma é muito ampla, né? Tem vários outros itens, redução nas pensões, muitos outros que a gente pode avaliar também.
Isso é importante também, né? Porque quando vai à votação destaque, fica bastante explícito para as pessoas o que aquilo está dizendo. Se a reforma da Previdência, ela foi, na verdade, muito nebulosa para a maior parte da população que não soube dos efeitos dela e não sabe ainda, mas quando você vota um destaque, por exemplo, o que foi rejeitado na noite da votação, aquele que beneficiava a categoria dos professores, e as pessoas votam contra, os parlamentares votam contra, isso fica evidente, né? Então, quer dizer, a votação dos destaques também deixa um pouquinho mais explícitos aí os objetivos da reforma.
E houve uma manobra também espúria naquele destaque, né? Porque aquele destaque ali, ele exigia que os favoráveis aos professores colocassem 308 votos favoráveis, e estava se chegando a esse valor, e aí o Rodrigo Maia encerrou a votação. Ou seja, uma grande manipulação que está acontecendo ali. E por outro lado, quando é destaque que o governo é que tem que colocar 308 votos para manter o texto dele, aí eles fazem uma emenda aglutinativa para tentar dizer que aquele destaque está prejudicado. Ou seja, é tudo manipulação, tudo jogo de cena, né? Mas mesmo assim, o governo está com muita dificuldade. Ontem, né, teve uma derrota importante, que foi, né, nessa madrugada, voltar aos 15 anos, né, não aumentar para 20 anos, né, de contribuição. Agora, vamos ver exatamente como que está no texto isso, porque, né, essas coisas são importantes ver exatamente como que é o texto que foi votado lá, né? Mas pelo que tem sido divulgado, né, pelo que eu ouvi na sessão plenária, parece que o governo está com muita dificuldade de votar esses destaques. É óbvio né, que o governo vai tentar votar o segundo turno, está dizendo que está querendo votar o segundo turno hoje e tal, mas eu não sei não, viu? Eles estão perdendo, cada destaque é uma luta para eles e várias manobras de tentar não votar, né? Ou seja, eu quero ver, vai ter destaque aí, por exemplo, para suprimir o fim do abono para quem ganha até cerca de R$ 1.300, né? E esse destaque é supressivo, ou seja, o governo é que vai ter que colocar 308 votos para manter o fim do abono, que é um absurdo, né? A pessoa ganha nem dois salários mínimos e vai perder um abono, que é um salário mínimo por ano, ou seja, é uma grande mentira que essa reforma vai combater privilégio. Está combatendo os mais pobres, né? Vai ter destaque supressivo também para acabar com aquela regra de 40 anos para não ter perda da média que já é rebaixada, ou seja, vamos ver se o governo não vai fazer nenhuma manobra para evitar a votação desses destaques, porque eu vi ontem, né, o governo apresentando, partidos do governo apresentando as tais emendas aglutinativas, né, que pega grande parte do texto, pega vários temas diferentes, para dizer que isso aqui tratou desse tema, então esse destaque está prejudicado, mas nem trata daquele item exatamente, ele só fala alguma coisa que não tem nada a ver com aquele item específico. É só manobra regimental, né, mostrando que na prática o governo não tem voto, ele fica fazendo aquilo ali para evitar a votação dos destaques supressivos, que obrigaria o governo a colocar 308 votos, né? Então, para evitar isso, o governo faz uso dessas manobras absurdas, fora essas que a gente já viu, né? Emendas parlamentares, dinheiro, né? Tudo isso que está ocorrendo, que já foi colocado aqui na reportagem anterior, né?
Agora, Rodrigo, a gente até comentou há pouco com o Fausto Augusto Júnior, coordenador de educação do DIESE, a respeito de um dos destaques que vai ser colocado em votação hoje, logo na abertura da sessão extraordinária, se é que a gente vai ter essa sessão, que é um destaque do PDT que pretende diminuir de 100% para 50% o pedágio de uma das regras de transição válidas para os segurados ali do regime geral de previdência social e também do regime próprio de servidores públicos. Essa questão das regras de transição também é algo fundamental, não?
Exatamente, a transição ela foi muito brutal, né? Principalmente para os servidores públicos e também para os trabalhadores do setor privado, né? No caso, é fundamental mudar o pedágio de 100%, é uma coisa realmente muito, muito abrupta, né? A pessoa está lá prestes a se aposentar e tem que, né, fazer um pedágio totalmente absurdo, né? Nesse caso aí do destaque do PDT, nós vamos ver, nesse caso aqui, pelo que eu vi aqui, seria uma emenda aglutinativa, né? Pelo que eu estou vendo aqui, seria a emenda aglutinativa 4 do PDT, com suporte do destaque 29, que modifica o inciso 4 do artigo 20, para reduzir o pedágio sobre o tempo de contribuição restante na regra de transição alternativa, né, para 50%. No caso de emenda aglutinativa, o problema tem esse destaque e também tem outro do PDT que é supressivo. Esse é um outro destaque que eu também vi aqui na lista. Se for esse, vai ser melhor, porque vai exigir o governo de colocar 308 votos, né, para manter o texto dele. Vamos ver qual vai ser o destaque, porque tem o destaque 44 do PDT, né, que eu tinha aqui nos meus arquivos, só que isso aí também muda. Os partidos, às vezes, lá na hora, mudam o destaque, dependendo da viabilidade política. Mas se for esse destaque 44 do PDT, o governo é que vai ter que colocar 308 votos. E aí é que está, aí é que eu quero ver. Se o governo tiver que colocar 308 votos para evitar essa regra de transição, para tentar manter essa regra de transição absurda, aí vai ficar difícil para eles. Mas se tiver que ser por emenda aglutinativa, que é um outro destaque também que eu vi aqui do PDT, aí ficaria mais difícil, porque a oposição é que teria que colocar 308 votos, né? Mas eu acredito que isso aí vai depender também da leitura que o governo vai fazer lá na hora, se vai prejudicar esse destaque, se não vai. Eu acredito que é possível vencer. Ontem nós já vimos que, né, foi derrubado um grande item da reforma, um grande item que prejudica principalmente os mais pobres, que não tinham condição de contribuir por 20 anos fichado, né? Então, Vamos ver agora qual vai ser a votação, se vai ser a emenda aglutinativa ou se vai ser o destaque supressivo. No caso do destaque supressivo, o governo é que tem que colocar 308 votos para manter a regra absurda atual. Nesse caso, vai ficar mais difícil para o governo.
Estamos conversando aqui com Rodrigo Ávila, ele que é economista da Auditoria Cidadã da Dívida. E, Rodrigo, eu queria saber de você uma questão que é o seguinte. Muitos parlamentares, inclusive parlamentar da oposição, eu vi usando esse tipo de argumento, dizendo que a economia de 800 bilhões ou 1 trilhão, a gente não sabe como é que vai ficar aí, economia entre aspas, né? Porque é tirar dinheiro dos aposentados, dos futuros aposentados, então não é exatamente uma economia. Mas é que esse dinheiro poderia ser destinado para a saúde, de educação, porque a Previdência drena os recursos dessas duas áreas. Mas você que faz parte da Auditoria Cidadã da Dívida, né, que faz vários estudos, inclusive relativos à quantidade de dinheiro do orçamento que vai para pagamento de dívida, de juros da dívida, a gente sabe que esse dinheiro aí economizado, entre aspas, ele não vai para a saúde e a educação. Então, queria que você explicasse isso para o ouvinte, para o telespectador aqui que também nos acompanha, que esse argumento não se sustenta, né?
Exatamente, isso é tudo uma falácia. Eles excluem completamente da análise o gasto com a dívida pública e ficam dizendo que é uma briga entre a Previdência e a saúde, entre a Previdência e a assistência, ou seja, é uma grande mentira. Na verdade, quando a gente coloca o orçamento inteiro, né, que é o famoso gráfico de pizza, né, da Auditoria Cidadã, a gente vê que mais de 40% do orçamento vai para juros e amortizações da dívida, enquanto que para a Previdência, mesmo somando o regime geral com o regime próprio dos servidores públicos, chega a 26, mais ou menos, muito menos do que o gasto com a Previdência. Para você ter uma ideia, para os ouvintes e os ouvintes terem uma ideia, apenas o que foi gasto com a remuneração da sobra de caixa dos bancos é uma parte da dívida interna, né? Os bancos têm lá muito dinheiro, poderiam emprestar para as pessoas e empresas, mas não quer correr risco. Eles emprestam para o Banco Central, que remunera esse dinheiro sem risco para os bancos, ou seja, é um escândalo, né? Isso é uma fatia de mais de 1 trilhão da dívida interna que nós temos hoje, que é mais de 5 trilhões, né? Isso aí, só o custo disso em juros, né, nos últimos 10 anos, foi mais ou menos 1 trilhão de reais, que é a mesma coisa que o governo está querendo tirar dos aposentados e no mesmo período. Ou seja, na verdade, o que se trata é tirar dos aposentados e trabalhadores para dar para os banqueiros. Não se trata de tirar da Previdência para poder ter saúde, educação, até porque, né, em 2016 se aprovou a emenda do teto de gastos sociais, congelamento dos gastos sociais, que não permite que haja um crescimento real da soma, né, dos gastos sociais, saúde, educação, previdência. Ou seja, o que se tira da Previdência não vai para a saúde, né? Simplesmente vai para remunerar a sobra de caixa de banco, que é como ocorreu nos últimos 10 anos. Então, o que está tirando dos trabalhadores é apenas uma fatia do que se está dando para os grandes bancos, né, como a gente tem denunciado, né? E é exatamente isso, ou seja, as mentiras que o governo conta para tentar dizer que não tem dinheiro, que não sei o quê, mas tem mais de 1 trilhão no caixa único. O governo tem mais de 1 trilhão em caixa, né? E fica dizendo que isso aí só pode ir para pagar dívida, que não sei o quê, que se gastar gera inflação. Como inflação? País com uma capacidade ociosa impressionante, né, poderia usar isso para investimentos, para previdência. A previdência é o que gira a economia. Se você tira 1 trilhão dos aposentados, que são aqueles que gastam toda a sua renda, né, você vai jogar a economia numa crise maior ainda, né? As pessoas não vão ter dinheiro para comprar, para consumir, cai a arrecadação, né, cai a arrecadação previdenciária, porque não se tem emprego. E aí depois o governo vai ficar alegando tal déficit mentiroso dele, que aumentou e tal, e vai gerar, querer defender novas reformas. Na verdade, a estratégia deles é essa, totalmente mentirosa.
E se tratam de escolhas políticas, né? Porque a gente viu, por exemplo, ali na votação do parecer do relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que existia ali um item que tratava da questão da cobrança da contribuição previdenciária dos produtos agrícolas exportados. E aí a gente teve a supressão disso na calada da noite, numa votação ali às 2 da manhã, E o agronegócio acabou aí sendo beneficiado com 83 bilhões de reais. Então trata-se, na verdade, de escolhas políticas, né? Você pode tirar dos bancos, você pode tirar do agronegócio, mas o governo prefere tirar do trabalhador.
Claro, é uma questão política. Esse é um pequeno exemplo, né? Nós poderíamos colocar outros exemplos, por exemplo, a Lei Candir, né? Que isenta de ICMS, né? As exportações de produtos primários e semi-elaborados, beneficia o setor primário exportador, né? Que gera aí, já gerou, né? Desde que foi criado, desde 97, mais de 300 bilhões de prejuízo para estados e municípios. Poderíamos citar, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado. A questão da tributação sobre lucros e dividendos, né, que houve uma grande isenção também lá em 96 com o Fernando Henrique. Se a gente pega só esses dois itens, daria mais de 100 bilhões por ano, ou seja, é exatamente o que o governo quer tirar dos mais pobres, aposentados, na reforma da Previdência. É uma questão totalmente política, né? Se tributasse os mais ricos, eu não estou falando aqui de quem ganha 5 mil, ou 3 mil, ou 2 mil, né? Como o governo gosta de dizer, né? Que os ricos são aqueles que ganham 2 mil, pelo amor de Deus, né? Ele fica comparando quem ganha 2 mil com 1 mil e dizendo que quem ganha 2 mil é os mais ricos e quem ganha 1 mil é os mais pobres. Não tem sentido, né? Eu estou falando daqueles que ganham é mais de 320 mil por mês, né? Se tributasse só esses aí, né? Conseguiria mais de 100 bilhões por ano, né, no imposto sobre grandes fortunas e sobre distribuição de lucros e dividendos. Não estou falando dos mais pobres, né? Então, poderia-se fazer isso ao invés de tirar 1 trilhão dos mais pobres na reforma da Previdência, que, na verdade, mais de 80% da economia que se quer fazer vai atingir o INSS, o abono, ou seja, principalmente quem ganha até 2 salários mínimos.
E ontem a gente pôde ter acesso a um artigo assinado, entre outras pessoas, pelo economista Thomas Piketty, falando justamente dessa questão da reforma tributária, que a Câmara dos Deputados vai passar a discutir aí na sequência da reforma da Previdência. E ali se dizia que se você quer discutir uma reforma previdenciária, precisa discutir antes, ou pelo menos ao mesmo tempo, uma reforma tributária. O que a gente precisaria fazer em termos de reforma tributária nesse campo, Rodrigo, para tornar justamente menos desigual a sociedade brasileira?
Essa proposta de reforma tributária que estão tentando votar lá é muito perigosa, porque ela exclui, acaba com as contribuições para a Seguridade Social, transformando em impostos, né? Ou seja, aquilo que está hoje garantido para a Seguridade Social, que é a Previdência, Assistência e Saúde, seria transformado em imposto, e aí dependeria de parecer do TCU, outras coisas aí que iriam, dependendo da forma como for aprovada, né? Dependeria de cálculos que não estaria na Constituição, ou seja, é uma grande afronta à Seguridade Social e não corrige o principal problema, que é a não tributação dos muito ricos, né? Como a gente já falou antes, né? Não se tem imposto sobre grandes fortunas, não se tributa a distribuição de lucros e dividendos, não se tributa, né, os estados e municípios, não, né, os estados não tributam o setor primário exportador, né, não paga ICMS, né? Poderíamos citar várias outras grandes injustiças tributárias. O estrangeiro que vem aqui ganha bilhões com juros da dívida interna, né? Interna entre aspas, né? Porque quem ganha é o estrangeiro. E aí ele ganha bilhões e bilhões e não paga nada de imposto de renda. Ou seja, o trabalhador paga até 27,5%, e quem vem aqui, o estrangeiro que vem aqui ganhar com a dívida interna, às nossas custas, não paga nada. Né? Então, tem também isenção de distribuição de lucros para o exterior, né? Tem dedução de juros sobre capital próprio, olha os nomes que eles usam, né? Na verdade, a empresa pode deduzir do imposto de renda aquilo que ela teria pago de juros se tivesse tomado o seu capital emprestado. Ou seja, é até difícil de explicar, né? Porque é uma despesa fictícia, né? Que eles podem deduzir do imposto de renda da pessoa jurídica, né? E diminui o imposto de renda, né? Não é à toa que o Brasil é um país mais desigual do mundo, né? Quando se considera as rendas, né, provenientes do setor financeiro, né? Porque a distribuição de renda que a gente tem acesso aí nas PNADs, né, do IBGE, pega basicamente a renda do trabalho, né? Alguns pesquisadores da UNB pegaram também a renda financeira principalmente de juros da dívida pública, né, do setor de cima, e viram que o Brasil é o país mais injusto do mundo, né, devido exatamente à sua estrutura tributária e ao sistema da dívida, que pega os tributos, né, pega as receitas do governo e distribui principalmente para o andar de cima, uma dívida em grande parte ilegítima que deveria ser auditada, né, mas que infelizmente não é. Ou seja, por que não é? Aí que está a questão, né? Se está tudo certo, por que não auditar, né?
Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando aí os próximos passos da reforma da Previdência, a votação dos destaques e também o encaminhamento no Senado. Até a próxima, Rodrigo.
Valeu pelo espaço aí. Estamos à disposição, auditoriacidadã.org.br, quem quiser mais informações. E muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos os ouvintes e ouvintes.
Abraço, a gente que agradece. Conversamos aqui com o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila.